Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP 299 na história desse programa. Semana que vem teremos uma festa retumbante que será paga por Rodrigo Berton para que tenhamos todos vocês aqui refestelando esse momento único de 300 edições. Nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre um review da Fórmula 1 2022, sobre o futuro de Daniel Ricciardo no automobilismo, e a guerra que vai se estabelecendo por Oscar Piastri entre Alpine e McLaren. E tivemos o último capítulo, horas atrás inclusive, vamos trazer tudo para vocês aqui nesse maravilhoso programa, a sua mesa redonda das segundas-feiras, a que você respeita, eu tenho certeza. Sou o Vitor Martins, estão comigo nesta atração, aquele que marca gols, Gabriel Curti, sempre cima, e André Neto, o cheiroso. Além disso, Rodrigo Berton, o Nenê, está conosco. Mande sua mensagem, a transmissão hoje é por YouTube, por Twitter, e às 8 horas, horário de Brasília, eu quero que vocês, se vocês ainda não seguirem o Twitter do Grande Prêmio, @GrandePrêmio, puxa, que difícil, faremos spaces lá, bater um papinho com vocês por aquela plataforma. Vocês podem participar, inclusive, falando conosco ao longo do programa. Então, já fiquem ligados, tem um lembrete aí para vocês. Daqui a pouco o Berton coloca, inclusive, o link para que vocês tenham a atenção devida para o programa que vem em áudio daqui a pouco. Vamos ver se rola bem esse programa lá naquela rede social do Passarinho, ex-Elon Musk. Abre, então, para os comentários iniciais desse programa. O Gabriel Curti não vejo há tempos, né? Faz tempo que não vejo esse menino. Traz as informações iniciais desse programa, Gabriel. Boa noite.
Boa noite, Vitor Martins, André Neto. Faz o quê? Umas 40 horas que eu não vejo vocês dois. Faz realmente uma eternidade. Saudades. Saudades de Rodrigo Berton também, que não vejo ainda menos tempo. Boa noite para vocês todos. Boa noite para a Nação Paddock, espalhada por Campinas, pelo Brasil e pelo mundo. Olha só, nosso primeiro programa pós-repercussão da Hungria, né? A gente já imaginava que fosse um programa mais com pautas frias, né? Mornas, aquela análise do campeonato. Até vamos fazer isso, até vamos passar pela análise dos pilotos e tal, mas temos assuntos importantes para tratar. E a semana passada foi caótica por causa da McLaren, especificamente, de Oscar Piastri, e por que não da Alpine, e por que não de Sebastian Vettel, que desencadeou esse processo todo com sua aposentadoria. Vamos passar por tudo isso, analisar esses movimentos de mercado, que temos bons assuntos para hoje. Fiquem conosco.
Boa noite, André Neto, que saudade de você, faz tanto tempo. Como vai?
Boa noite, Vi. Pois é, para mim é menos tempo ainda, acho que o quê? 30 horas que a gente não se vê. Boa noite, Gá, boa noite, Berton, boa noite para a nossa nação paddocker. Acho que a McLaren vem causando aí, não só na última semana, né, no último mês, e agora o que ela estava fazendo só lá nos Estados Unidos, na Indy, começou a replicar no mundo da Fórmula 1, e a gente tem cenários bem legais aí para a gente falar do programa, envolvendo o Piastri, envolvendo o seu querido Daniel Ricciardo, Vitor Martins, e é claro, né, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Acho que a gente está tendo umas férias bem movimentadas aí da Fórmula 1 e com bastante assunto aí para a gente tratar ao longo desse programa. E o Vitor Martins vai depois, no final também, dar detalhes sobre o que ele fez na festa, no sábado à noite, com o molho branco.
Eu posso também detalhar o novo painel geográfico que o senhor proporcionou a todos nós na gloriosa Campinas. Também temos muita coisa para falar de Gabriel Curti, o que aprontou esse rapaz no final de semana. Mas
acho que você errou o sobrenome do Gabriel.
Não, Gabriel Carvalho estava brilhando no final de semana. Gabriel Carvalho foi o craque do final de semana. E é por isso que com 1.000 likes nós contaremos o que aconteceu com Evelyn Guimarães ao longo de todo o final de semana. Tá bom? Se você contribuir conosco, o episódio da lasanha está guardado. Mas o que essa senhora aprontou ao longo do final de semana, nós temos fotos, inclusive. Então, eu quero que vocês contribuam com isso. Rodrigo Berton, o Nenê, o Kiko, está aqui entre nós e também traz o seu comentário inicial.
Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, André Neto, toda a nação padócrita que já nos acompanha. André Neto roubou o meu introito inicial aqui, do qual citaria que todos os superchats de hoje serão revertidos para a produção de molho branco para a sopa que foi impedida de degustação no final de semana, tal qual como que eu posso dizer um impedimento, Vitor? Um VAR impediu o Vitor de degustar uma iguaria lá em Campinas. Então, a gente vai prover o Vitor de uma sopa para que ele se alimente. Boa noite a todos, 1.000 likes e a gente conta fofocas do que Gabriel Carvalho aprontou em Campinas. E fiquem ligados, já coloquei o link do Space aí no chat. Tá no Twitter, tá no chat da Twitch, tá no chat do YouTube, em todos os lugares, Vitor Martins. Vamos estrear essa plataforma no Time Extended hoje.
De 10 em 10 minutos, o Berton vai colocar os links para você não se perder e vir ao Space com nós. E temos histórias de Gabriel Carvalho, João Pedro Nascimento.
João Pedro Nascimento
terá de explicar como coube tudo naquela mochila. Não consigo entender até agora.
Me parece... João Pedro Nascimento, Vitor, que num habitat de confraternização, virou para mim e falou assim: Berton, tudo bem eu pegar uma cerveja? Você estava presente neste.
Eu não tive paciência naquele momento, Berton. Lembrando que eu não tive muita paciência. Mas até agora eu pergunto como o João Pedro Nascimento, tal qual aquele episódio do Chapolin, que foi tirando da maca uma padiola.
Uma escada.
Uma padiola? Uma escada? Ele foi tirando tudo daquela mochila e ele conseguiu, inclusive, viajar ao longo do final de semana. Mas temos também Pedro Henrique Marum e o seu joelho inchado. Nós temos essa opção. Temos um monte de coisa.
Vitor, quem diria que no final de semana você foi um dos mais comportados?
Comportadíssimo.
Ali foi. Perto do que aconteceu.
Comportadíssimo. Como sempre, um lorde inglês, mas não importa.
Inclusive, Bruno, né, Vitor? Bruno também estava.
Bruno Santos também. Renato Ribeiro.
Renato
Ribeiro, olha que sambista. Mas enfim. Enquanto ele pôde estar conosco, também aprontou das suas. Pouco importa. Mas eu vou ao meu roteiro e daqui a pouco nós vamos contando mais informações do que aconteceu, sempre mandando um beijo para a coiótica Evelyn Guimarães. O tema 1 que aparece aqui é: Ricardo é demitido e abre espaço para Piastri na McLaren. A semana conturbada do mercado de pilotos da Fórmula 1 teve um fim tão movimentado quanto. Segundo informações que começaram a circular na imprensa internacional na sexta-feira, Daniel Ricciardo já foi avisado pela McLaren que terá seu vínculo encerrado ao final do ano, abrindo espaço para a chegada de Oscar Piastri, e o anúncio só deve acontecer quando Ricciardo encontrar outro lugar no grid. Cercado de expectativas após uma passagem positiva pela Renault, Ricciardo até escreveu o nome na história da McLaren pela vitória do GP da Itália de 2021. Porém, foi constantemente batido pelo companheiro de equipe Lando Norris e os resultados inconstantes prejudicam o time no Mundial de Construtores. Em 2022, pontuou apenas 4 das 13 corridas disputadas até aqui e amarga a 12ª colocação no Mundial de Pilotos. Gabriel Curti, o chute nos fundilhos de Daniel é justo?
Eu acho que até os maiores fãs de Daniel Ricciardo que analisarem de forma consciente a trajetória dele na McLaren vão achar que o chute é justo. Eu acho que o que a gente pode discutir e devemos discutir é a forma que esse chute acontece. Né? Ele poderia ter sido feito antes, ele poderia ter sido feito de forma clara, limpa, na frente de todo mundo, ele poderia não ter sido alimentado por declarações, principalmente do Zac Brown, mas principalmente do André Seidel, dizendo ele fica conosco, ou com nós, né, como você disse que vai ser o nosso space, ele fica com nós para o ano que vem, ele não sai, ele é parte do time, ele tem contrato para o ano que vem, então ele fica, né? E ao mesmo tempo em que os chefes da McLaren falavam isso, eles negociavam e contratavam o Palu, em meio a uma guerra jurídica, judicial com a Ganassi, e agora, de novo, por baixo dos panos, eles negociavam com o Oscar Piastri. Ora, por que eles não foram claros, né? Por que eles não disseram, quando indagados, o Ricardo tem contrato, mas a gente pode sim chutá-los? Como o Zac Brown fez isso meses atrás. Ele fez isso meses atrás. Então, o erro ali está nas declarações mais recentes, quando disseram que ele ia ficar, que ele seria mantido. Não precisava disso, né? Eu acho que não precisava disso. Acho que poderiam ter sido mais claros. Acho que faz muito tempo já que já se sabia que o Ricardo seria trocado. A gente tem falado isso aqui há quanto tempo, né? Desde o ano passado a gente já achava que isso poderia acontecer. E esse ano inteiro a gente ficou naquele mais quando do que se, né? Aconteceria essa troca do Daniel Ricardo. Então, o chute em si, a troca, me parece óbvia, necessária para a McLaren, a escolha correta, mas eu não gostei do jeito que isso foi conduzido e, obviamente, a McLaren, pela forma como ela não foi clara com o Ricardo e com todo mundo que gosta do Ricardo, o Ricardo é um cara que tem muitos fãs, e, obviamente, o Piastri e seu staff também não chegaram a jogar muito limpo nessa história, né?
André Neto, veio em boa hora esse chute? Não tinha como seguir em frente o Ricardo na McLaren?
O chute na cloaca do Ricardo ia acabar acontecendo uma hora ou outra, inevitavelmente. Ele tem um contrato aí até o final de 2023, mas não tem por que a McLaren seguir com ele além disso, né? Ou vinha agora ou vinha no final do ano que vem. Então a McLaren já começou a explorar opções para substituir o Ricardo antes. Foi atrás do Piastri, que acho que era uma opção que as outras equipes acabaram deixando meio de lado ali, tanto por ou já terem sua dupla de pilotos definida, tanto por ver uma situação meio encaminhada até do Piastri, que parecia, né, que ele assinaria um empréstimo ali com a Williams para a próxima temporada, já que o Alonso renovaria com a Alpine e o Vettel continuaria na Aston Martin. E aí tudo isso desandou totalmente. Mas não dá para a gente dizer que o chute da McLaren no Ricardo não é justo. O Ricardo deixou muito a desejar desde que ele chegou na McLaren, inclusive foi uma queda muito acentuada de desempenho dele, né? A gente viu um Ricardo muito forte ainda na Renault, a gente viu um Ricardo competindo por pódios, né? O Abitbol teve que fazer tatuagem por conta dele, e chegou na McLaren e simplesmente não conseguia acompanhar o Lando Norris. A vitória dele em Monza é um ponto totalmente fora da curva, de um dos poucos finais de semana do ano que ele estava andando junto com o Lando Norris, e aí ele acaba, inclusive, ganhando a posição na sprint race. Ele larga ali em terceiro, se aproveita depois da batida do Hamilton com o Verstappen, e tem outro ponto também, que a McLaren ganharia aquela corrida mesmo se o Ricardo não tivesse bem, porque o Norris estava em segundo também. Mas o desempenho dele foi totalmente a desejar, acho que ninguém conseguia imaginar que ele ficaria tão abaixo, tão atrás do Lando Norris na equipe, e de fato é completamente compreensível que a McLaren tenha ido atrás de um substituto agora já, porque ele tem um salário alto, porque ele não está entregando o que se esperava, mas concordo muito com o Gá. A maneira toda como a McLaren vem conduzindo isso, inclusive como a McLaren vem conduzindo as negociações com todos os seus pilotos, né, os seus 37 pilotos que ela tem sob contrato nesse momento, tem sido muito estranha, muito controversa. Acho que a McLaren não ter anunciado ainda o Piastri é o máximo de respeito que eles mostraram para o Ricardo no ano inteiro. Porque o Zac Brown já deu declaração dizendo que ele estava decepcionado, o único defensor dele parecia ser o Andrea Seidel, que falava que tinha um contrato com o Ricardo, que a equipe ia cumprir, e no final das contas, a McLaren começava a contratar piloto para a Indy, começava a anunciar a Palou com um contrato sem categoria específica, e o Ricardo tendo que se defender sozinho em rede social, tendo que ser o único defensor dele ali na equipe, e ela não ter anunciado ainda o Piastri, para mim é a única manifestação até aqui que a gente viu de apoio da McLaren ao Ricardo, de esperar ele arranjar algum outro assento na Fórmula 1 antes de anunciar o australiano para 2023.
Gá e Dedé, não teve stories depois desse último episódio do Ricardo, né? Então, aquele primeiro lá que ele mandou falando assim, eu tenho um contrato, eu vou ficar. Andrea Seidel, não, ele fica. Já me parece muito claro que não fica, né? E aí, como o Dedé falou, Gaia, é uma questão assim de o único resquício de respeito que deve ter restado até esse determinado momento, 19 horas 5 minutos do dia 8 de agosto, é o único resquício de respeito que a McLaren parece ter denotado para o seu piloto, o cara que venceu uma corrida no ano passado, embora não tenha mais feito nada em relação a isso. A comoção que se forma, Gá, é por causa do carisma, é pela história dele no automobilismo. Como é que você vê essa história como um todo? Você ainda vê Ricardo com chance na Fórmula 1 e a única opção seria fazer um acordão com o Supremo, com tudo, para que ele voltasse à Alpine?
Acho que sim. As esperanças do Ricardo no grid, começando do final, elas estão todas num acordo com a Alpine ou com a Williams, mas sinceramente, eu não imagino o Ricardo querendo ir para a Williams numa hora dessas da carreira dele. Acho que a Alpine seria um passo atrás, porque ele quis sair da Alpine para ir para a McLaren, então seria um passo atrás. Mas seria, olhando para o grid, um passo para o lado, né? Porque a Alpine e a McLaren hoje são equipes muito parecidas. Talvez a McLaren tenha um potencial maior, mas a Alpine está com um carro melhor esse ano. Então são equipes muito próximas, muito parecidas. Não seria muito ruim para o Ricardo essa troca. E até acho que ele nem merecia tanto, né? Pelo que ele vem fazendo, um carro tão bom quanto o da Alpine. Mas acho bastante provável que ele vá para lá. Pelo que a gente já ouve, as declarações, até o próprio Zoff Neuer já falou que não vê problema no Ricardo voltar para a equipe, coisa e tal. Então, para ele, eu acho que ele até sairia por cima, né, nessa história. Se sobrar só a Williams, eu acho que ele acaba saindo da Fórmula 1, encerrando a carreira, talvez fazendo outra coisa da vida. Enfim, eu não vejo o Ricardo com muito... com muito tesão de correr na Williams mesmo, sinceramente, não acho que se faça o perfil dele, não, as escolhas que ele fez durante a carreira dele, nas palavras dele, sempre foram voltadas para tentar ser campeão do mundo, então uma hora dessas ir para a Williams não me parece o ideal, me parece que seria mais perto de um fim da linha do que ir para a última equipe do grid. Sobre a comoção que está rolando, eu acho que tem muito a ver, sim, com esse lado do carisma do Ricardo e a chamada fanbase que ele tem, que é muito grande. O Ricardo tem muitos fãs. Ele é um dos pilotos mais populares do grid há muito tempo e até depois que começou o fenômeno Drive to Survive, parece que até cresceu ainda essa torcida do Ricardo. Ele é um dos pilotos mais queridos pela série do Netflix e ele aparece muito. Tipo, tem uns 3 episódios por temporada para ele. E ele cresceu muito o número de fãs. A gente olha a movimentação, pelo menos na minha bolha e um pouco além da minha bolha, antes a gente tinha uma coisa meio Hamilton, Vettel, Alonso, né? Aí expandiu para o Verstappen, que começou a chegar com tudo. E aí depois esses novos pilotos que chegaram e foram bem, o Leclerc, né? Aí por causa da série também, o Gasly, o Norris, são caras que aparecem bastante por lá, o Russell. Então, eu acho que a gente não pode dissociar o Drive to Survive desse fenômeno da nova geração da Fórmula 1, mas também do Ricardo. Eu acho que ele cresceu muito na relação com os fãs por causa da série. Agora, de novo, por análise técnica, puramente técnica, ele não faria falta no grid hoje. Ele faria falta por causa do carisma dele, porque ele é um cara muito popular. Né, porque é um piloto australiano e tal, o Piastri também, mas enfim. Mas eu acho que, sem dúvida, é essa questão dele ter uma popularidade muito grande. E aí, por isso, o pessoal às vezes exagera um pouco na comoção.
Então, tivesse o Bertão colocado uma enquete aqui no nosso youtube.com/GrandePrêmioTV, Ricardo, merece sair da Fórmula 1? O seu voto é sim.
Eu acho que sim. Pensando, obviamente, num cenário ideal de 20 pilotos que eu queria na Fórmula 1, talvez eu mantivesse o Ricardo. Só que esse cenário ideal não acontece. Então a gente vai ter na Fórmula 1 nomes que eu não manteria por lá, como, por exemplo, Lance Stroll. Eu acho que ele é o melhor exemplo possível. Ele é o dono de uma equipe, né? Então ele não vai sair de lá. Pensando que o mundo é injusto e que são pouquíssimas vagas em disputa, eu preferia ver outros pilotos tendo uma chance do que o Daniel Ricciardo. E aí, os dois caras que a McLaren vai levar para o STJD, eu gostaria mais de vê-los na Fórmula 1 que o Ricciardo, tanto o Piastri quanto o Palou.
André Neto, a Fórmula 1 não é um concurso de Mr. Simpatia, né? Talvez o rapaz ganhasse, ele é bem apessoado, faz gracinhas, fica lá, Pierre Gasly! E só. É o que me lembro, por exemplo, desse ano, ele ter feito alguma coisa interessante.
A bolada no Norris.
E o quê?
A bolada que ele deu no Norris também.
Mas quebrou o nariz do Norris.
Verdade. Bom momento. Também, bem lembrado. Então, você vê que são bons momentos que o rapaz teve ao longo do ano. Então, me parece também claro que quando a gente pega em uma semana, tem Vettel fazendo o anúncio que ele faz num vídeo absolutamente importante, não pelo anúncio em si, mas como ele se coloca diante do anúncio. Não um piloto que vai ser ex-Fórmula 1, mas um ser humano que vai cuidar, como pai de três filhos e uma mulher maravilhosa, daqui para frente, as relações humanas e ambientais que ele vai ter. O Ricciardo poderia fazer um anúncio similar. Teria a mesma comoção? Nos causaria o mesmo sentimento em relação a uma eventual saída? Que o Vettel, por exemplo?
Não, acho, primeiro, porque o Vettel é muito maior para a Fórmula 1 do que o Ricciardo. Mas acho que o Ricciardo também não seria capaz de montar um vídeo daquele jeito. Acho que ele se preocupa com muito menos coisas nessa vida do que o Sebastian Vettel. Enfim, acho que o Ricciardo é um cara que atrai as pessoas, tem um sorrisão, ele toma champanhe no sapato dele quando ele vai pro pódio, tomava, né, que agora não acontece mais. Então ele tem um lado dele que atrai. O Gá falou muito bem do Drive to Survive, acho que as histórias que retratam do Ricciardo lá são inclusive muito boas. Tem a vitória dele no GP de Mônaco, que para mim é uma das grandes histórias dos últimos tempos da Fórmula 1. Então é um cara que de fato tem um público grande, que atrai bastante as pessoas. Acho que uma saída dele não gera uma comoção tão grande quanto a do Vettel, mas de fato acho que teria um público bem grande, sim, que sentiria uma saída do Ricciardo da Fórmula 1. Eu discordo um pouquinho do Gá quando ele fala que talvez o Ricciardo não iria para uma Williams. Acho que com certeza ele não tem o tesão de pilotar pela Williams, mas eu vejo o Ricciardo colocando uma mentalidade ali para ele de se provar uma última vez e tentar uma última chance na Williams. Eu acho que se essa fosse a última opção dele, a última e única, né, de continuar na Fórmula 1, eu consigo ver ele indo para a Williams, sim, para mostrar que ele ainda é um grande piloto, tentar arranjar alguma vaga em outro lugar no futuro. Acho, inclusive, que se ele fosse para uma Williams com o Albon, eu consigo ver tranquilamente o mundo que ele anda com frequência na frente do Albon, que para mim é um piloto bem regular. A questão é que a gente não sabe se a gente vai ver o Ricciardo da Red Bull e da Renault ou o Ricciardo da McLaren no próximo ano, aonde quer que ele for. E assim, acho que a comoção também vai muito, pelo que a gente já falou, da forma que a McLaren tem lidado com isso. Se internamente já estava tão definido assim que o Ricciardo ia sair, que ele não vai continuar para 2023, que a McLaren vai achar alguma forma de romper o contrato, de pagar uma multa, por que que a McLaren não anunciou isso antes? Por que que a McLaren já não comunicou o Ricciardo, já não avisou as equipes, já não avisou o próprio piloto, já não soltou um comunicado falando, olha, a gente agradece o Daniel, mas a gente vai romper o contrato com ele ao final dessa temporada. E aí eu acho que vai muito do que a McLaren tem feito para contratar os seus pilotos no geral. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que o Ricciardo ganhou um valor para a McLaren justamente pelo fato dela ter a possibilidade de ter uma vaga na Fórmula 1 para outros pilotos. E foi assim que ela trouxe o Palou, foi assim que o Pato renovou, foi assim que ela trouxe o Colton Herta para o programa de testes e para ser piloto de desenvolvimento. Então acho que isso tudo acumula, né? Tem o aspecto do carisma, tem o aspecto da história que ele tem na Fórmula 1, e tem o aspecto de como a McLaren lidou muito mal com tudo isso e acabou desrespeitando o Daniel Ricciardo ao longo desse processo.
Tivesse, então, o Rodrigo Berton colocado a enquete, Ricciardo merece sair da Fórmula 1, o seu voto é?
Sair da Fórmula 1? Acho que, nesse momento, não merece, mas, como o Gá falou, o cenário ideal não acontece, então, sim, se a única opção dele for a McLaren, ele merece sair da Fórmula 1.
Pergunto para vocês, sim ou não. Ricciardo seria a melhor opção da Alpine? Gabriel?
Não.
André?
Olha, eu não sei o que a Alpine está pensando muito para substituir o Ricardo, o Piastri e o Alonso. Então, dependendo do que forem as opções da Alpine, talvez. Se é a melhor opção, acho que não.
Ricardo, Gabriel, é a melhor opção da Williams?
Pode ser, assim, eu gostaria de ver o Logan Sargeant na Fórmula 1, mas eu não acho que seja obrigatoriedade da Fórmula 1 dar uma chance ao Logan Sargeant, e nem acho que para a Williams seria ideal ter um novato ao lado do Alex Albon. Então, talvez no caso da Williams, sim. André.
Para um ano, acho que sim. Para mais que isso, já acho que nenhum dos dois lados gostariam.
Bertão, hoje, Ricardo ou Latifi?
Ricardo.
Gabriel.
Pera, eu não escutei que travou na hora da pergunta.
Eu já estou aqui com o lencinho. Ricardo ou Latifi?
Ai, meu Deus. Infelizmente, Ricardo. Sinto muito pelo Lalá. Vai deixar saudades, mas Ricardo.
André. Não.
Termos de consistência ou de melhores resultados?
Não diria melhores, né? Porque eu acho que nenhum nem outro tem conseguido muita coisa. Mas assim, já é uma
Não,
escolha.
infelizmente, Ricardo.
E Vitor, eu entrei aqui de sopetão para avisar que o Berton colocou a enquete no chat. Ricardo deve merece sair da Fórmula 1. 137 votos até o momento e 61% acham que sim.
Continuem votando, então.
E eu convido aos amigos, além de colocarem no chat de onde estão assistindo ao programa, porque é sempre importante vocês colocarem no chat aqui de onde vocês estão assistindo ao programa, deixar o like e vocês respondam aqui no chat se Ricardo é a melhor opção para Alpine, se Ricardo é a melhor opção para Williams, se o Ricardo ou Latifi, quem é a melhor opção para Williams. Respondam no chat, participem da nossa discussão, que eu vou colocando os comentários aqui na tela, Vitor Martins.
Obrigado, Rodrigo Berton. Muito gentil de sua parte. Para encerrar esse primeiro tema, eu pergunto a Gabriel Curti. Quando Lando Norris ouvir oficialmente que Piastri será seu companheiro em 2023, ele fica aliviado? Ele se considera primeiro piloto da equipe? Ou ele fala, como diria André Neto, a minha cloaca me deu uma apertadinha.
Sinceramente, eu acho que nenhuma das opções, Vi. Porque, assim, é óbvio que para o Lando Norris estava muito confortável ter o Ricardo como companheiro de equipe. Isso é até esquisito a gente falar isso, considerando o histórico do Ricardo, considerando o quão badalada foi essa contratação. E eu lembro muito bem. Olha, tem muitas vezes que a gente erra, né? E a gente assume aqui quando a gente erra um julgamento feio e tal. Mas eu lembro bem quando a McLaren trouxe o Ricardo, a quantidade de, nossa, agora vocês vão ver como o Sainz era uma enganação. O Ricardo vai jantar o Norris de uma forma inacreditável. E eu lembro de ter falado que eu não achava que o Ricardo era tão melhor que o Sainz assim. Que achava que o Sainz ia ser competitivo na Ferrari e que a McLaren sentiria a falta dele. Porque mesmo que o Ricardo fosse um ótimo piloto, tem a questão da adaptação, tem a questão de ter se encaixado no time de uma forma espetacular. E o Sainz se encaixou. O Sainz vestiu a McLaren, né? E Ricardo nunca conseguiu fazer nada parecido com isso. Então, no caso do Norris, ele é o primeiro piloto da McLaren há pelo menos um ano e alguns meses. Pelo menos, né? Só não é mais porque o Ricardo chega primeiro piloto no papel, né? Na teoria. Mas o Norris, em poucas corridas, virou o primeiro piloto internamente. Ele já era para o Zac Brown, tá? O Zac Brown ama o Lando Norris. O Zac Brown trata o Lando Norris como se ele fosse o Hamilton do futuro. Mas ele precisou de poucas corridas para ser o primeiro piloto da McLaren. Então, nessa parte, eu não consigo ver o Norris olhando para o Piastri e falar: agora eu sou o primeiro piloto. Ele já é há muito tempo. Ele já é há muito tempo. E também não acho que a cloaca do Norris vá fechar. Porque o Piastri é sim muito bom piloto, é sim muito promissor, mas o Norris está numa fase da carreira em que ele não pode temer ninguém. E acho que ele não teme ninguém. O Norris é bem folgado, inclusive. Ele vai para cima, ele vai encarar qualquer que fosse o companheiro de equipe dele, até que se fosse o Alonso, por exemplo. O único ponto que eu coloco é: o Norris só não pode perder para o Piastri. Porque se ele perder para um novato, aí a magia vai começar a acabar um pouco. Essa é a única preocupação, a única pulguinha atrás da orelha é, e se eu perder para esse novato? Mas eu não acho que ele vai ter medo, entendeu? Não acho que ele vai ter essa tensão toda. Ele se garante. E acho que ele tem que se garantir. Acho muito difícil, num primeiro ano, o Piastri bater o Norris. O Piastri é muito promissor, muito rápido, mas está um ano parado. Não guia nada há um ano. E o Norris está numa fase em que ele é, talvez, o melhor piloto da Fórmula 1B, né?
Ô André Neto, o Gá falou que o Norris é folgado. Eu te pergunto, do pouco que vimos nesses últimos dias, inclusive ele lá curtindo o tweet de Alex Albon, que emulou o seu tweet dias anteriores, o Oscar também não é um... Não beira ali o atrevimento?
Ah, eu acho que, pensando no que a gente viu na Fórmula 2 com ele, ele era um piloto que me parecia ser um pouco mais calmo e tranquilo nos rádios dele do que o Lando Norris é, por exemplo, com a McLaren. Acho que o Lando Norris é um pouquinho mais mimado nesses aspectos dentro da pista. E o Piastri, assim, o pouco que a gente teve contato dele, não me parece que ele seja tão mimado, como que o Gá falou?
Folgado.
Folgado quanto o Lando Norris, acho que não. Acho que o Piastri é um pouquinho diferente. Acho que o comunicado dele ali vai muito na linha do que a gente viu com o Palou antes, é um comunicado oficial, não acho que reflita necessariamente a personalidade dele. E acho que isso também, como o Gá falou, acho que muda muito pouco a situação do Lando Norris. O Ricardo, nos últimos um ano e meio, no máximo, deu uma ciscadinha ali no território do Norris. O Ricardo tem 4 provas nesse ano que ele pontuou e o Norris tem 3 em que ele não pontuou. Então a diferença é muito grande, já está num cenário em que ele é o primeiro piloto dentro da equipe, ele vai ter uma competição com o Piastri, que é um piloto bastante talentoso, mas como o Gá falou, está um ano sem pilotar, ele está no máximo fazendo testes com o carro antigo da Alpine, então ele está rodando com um carro antigo, que é de outro regulamento, que não tem muito a ver com o carro desse ano. Então vai ter um período de adaptação, um carro de outra equipe também, ele vai precisar se adaptar com a equipe, com o carro, com muita coisa, então acho que vai ser muito difícil a gente ver o Piastri andando na mesma balada do Norris, acho que isso vai começar a acontecer conforme a temporada for andando, mas o status para o Lando Norris dentro da equipe acho que muda muito pouco, a McLaren continua sendo a equipe do Lando Norris, que é o que a gente tem visto nos últimos 1 ano e 8 meses.
Só uma questão, tá? Eu sou muito fã de atletas folgados, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. O folgado aqui é no melhor dos sentidos. Eu gosto de atleta que sabe que é bom e mete a banca porque é bom. E eu acho que o Norris é folgado nesse sentido. Assim como o Neymar é folgado, e eu sou absolutamente Neymarzete. Nick Kyrgios é folgado e acho ele é um dos meus tenistas favoritos. Enfim, eu gosto muito de atletas folgados.
Quem é o maior folgado que você gosta, André Neto?
Olha, eu nunca parei para fazer essa reflexão, não. Vi. Acho que o Nick Kyrgios é um grande nome dessa lista que o Gá citou aí, que parte já mais do lado de folgado para o lado de insano mesmo. Então, vou ficar com o Nick Kyrgios.
Conor McGregor, vocês adoram, então, pelo jeito?
Eu não sou muito chegado em UFC, mas eu gosto. Eu acho uma figura controversa, que enquanto ele não for, tirando os problemas extra octógono, dentro eu acho divertido de ver.
Draymond Green vocês amam?
Não. Draymond Green eu amo. Amo.
Não.
Imaginei.
Amo. Como imaginei.
Porque o Draymond Green é o jogador mais folgado da NBA.
Adoro.
Odeio.
Bem, aproveite que você está aí, Berton. Nós vamos falar muito mais dos capítulos mais intensos que aconteceram na segunda-feira, olhando agora pelo lado piástrico do negócio, em alguns minutos, inclusive. Daqui a pouquinho, Spaces, acompanhem lá pelo twitter.com/grandeprêmio. Nós já temos a sala formada. Coloque aí o seu lembrete para falar conosco no nosso programa. Falaremos muito mais de Piastri na Alpine ou fora da Alpine. Pode ser que ele fique na Alpine, porque aí surgiram coisas novas aí.
90%.
90% de chance. Aliás, depois que a Ganassi ameaçou botar no pau, coitada, McLaren, ó. Lá na Indy. Então, vamos ver.
Tá cortando gastos para pagar os advogados, Vi. Acontece. É.
Aliás, no Space também a gente vai falar das tretas da Indy, né?
Olha, mas é claro!
Mas que domingo, hein? Pessoal que guardou no pelo do coração aqui assim, ó. Coração
peludíssimo. Azerbaijão. O Azerbaijão está guardado no coração de Marcus Ericsson há tempos. Gosto
assim. A gente vai falar bastante disso, mas eu já antecipo que nada disso teria acontecido se essa pista horrorosa não tivesse no calendário. Nossa.
Sim. É isso, então vocês aguardem Space. O Victor pediu para eu colocar a cada 10 minutos no chat, mas eu fiz melhor, eu deixei no comentário fixado no chat. Então o primeiro comentário tá ali em azul, ó. Time Extended de hoje será no Spaces do Twitter e o link está lá. Você já deixa seu lembrete ativado e quem sabe você não vai participar. A gente vai puxar os ouvintes para participar da nossa discussão lá no Spaces. Alexandre Aguiar, Vitor, mandou R$10 falando que acha que dá para comprar um pastel para a festa da semana que vem. Vai ter festa semana que vem?
Que festa?
Não sei.
Ué, não era você que ia dar a festa, Bertão?
Não, o Vitor que tá inventando. Semana que vem tem... Eu tô de plantão semana que vem, não tem festa.
Pô, Rafael Batista... Tem a festa de 300 paddocks, criatura.
Ah, tá, é verdade.
Não é, não é a sua festa. A sua festa nós vamos fazer ao vivo em twitch.tv/grandeprêmio.
Ok. Ah, você já tem todo o roteiro, né? Rafael Batista mandou R$2, dane-se a Fórmula 1, tô aqui. Inclusive. É, eu sei. Tô aqui pelas fofocas do Casório. Não tem.
Nem teve Casório. Nem teve nada.
Anderson Moura, vamos, Berton, não se junte com essa gentalha. Tá vendo? Sem a Flávia C assinou o plano Hat-Trick. Flávia, manda um e-mail para contato@grandepremio.com.br, que eu te mando o link do grupo do WhatsApp. E se você quiser fazer como a Flávia, clique em Seja Membro aqui embaixo do player, escolhe Hat-Trick ou Grand Chelem e faça parte da nossa comunidade. Anderson Moura mandou R$2. O que foi mais agitado, a farofa do GP ou a semana da Fórmula 1? Semana da Fórmula 1.
Olha, os membros do GP se comportam extremamente bem, sabe? Não tem essa história.
Gabriel,
eu não fiquei sabendo de nada.
Gabriel Curti e Rodrigo Berton perderam a noitada de sábado para domingo. André Neto e eu acompanhamos alguns momentos espetaculares naquele bar container em que houve alguma ou outra exaltação.
O bar dos motoqueiros?
Não, na frente.
Né, ok. Daniel Dantas, Ricardo...
O André vai fazer só uma questão, Berton. No minuto 40, o André vai fazer uma homenagem.
Então é daqui 1 minuto e 50 segundos. Daniel Dantas, Ricardo não tem vontade de correr na McLaren, imagina a vontade de correr na Williams. Rafael Batista, o que vale mais, um gol contra ou um oitavo? Nayan Lima, se Piastri ficar na Alpine, a McLaren leva o Palu ou o Hertha?
Pera.
Hã? Se o Piastri ficar na Alpine, a McLaren
não,
ainda vai chutar?
Não vai ficar na Alpine. Piastri não vai ficar na Alpine. O Clube de Regatas do Brasil já avisou que o Piastri está livre do contrato com a Alpine. Não vai ficar lá.
E o Marcelo From the Block falando que GP significa Grand Party, pelo jeito. Eu não sei do que vocês estão falando, gente. A gente nem foi. Então, você tem um minuto para sua homenagem, André Neto.
Não, tem que ser aos 40.
Aos 40.
Então, 39 é pouco.
Aos 40.
Quando fizer 40... Foi o que eu disse. Faltou um minuto.
Quando fizer 40, exato. Okay. Aqui, quando fizer 40, faço minha homenagem. Como a gente já planejou, inclusive, o TTGP, a partir desta semana, terá a duração fixa de 1h20.
Exato. Para entregar entretenimento, né?
Isso. É um horário padrão, né? Para gerar entretenimento, 1h20.
Exato. Horário algoritmos indicam isso.
Inclusive, ficamos sabendo hoje, né, Vitor, que é o horário ideal para fazer a live, 1h20.
Exato, exato. Então, só aproveitando, faltando 15 segundos, eu faço um introito. Grandepremio.com.br tem tudo. youtube.com/grandepremio.tv tem tudo. twitch.tv/grandepremio tem tudo. twitter.com/grandepremio. Minuto 40. Parabéns. Gabriel Carvalho, um homem do entretenimento, logo logo nós teremos...
Belo Podcast.
Exato. o Gabo vai ser deslocado do jornalismo para o entretenimento, tal qual Tadeu Schmidt e Thiago Leifert, tal, para apresentar os seus vários programas nesta holding, que é o Grande Prêmio. Então não perca o que teremos para esse homem maravilhoso. É, vocês vão se surpreender. Programa só à meia-noite e meia, inclusive. É, porque o conteúdo é um pouquinho baixo.
Eu volto já já.
A Fórmula 1 chega ao intervalo da temporada 2022 com Max Verstappen, líder do campeonato. O atual campeão venceu 8 das 13 corridas disputadas e abriu 80 pontos de frente para Charles Leclerc. Mesmo vencendo 2 das 3 primeiras corridas, Leclerc sofreu com falhas de confiabilidade, erros da Ferrari e erros próprios, que o deixam em bastante desvantagem no campeonato, apesar das 3 vitórias até aqui. Sérgio Pérez e Carlos Sainz também venceram corridas em 2022, mas aparecem mais atrás na tabela. Pérez é terceiro, com 173 pontos, enquanto Sainz é quinto, com 156. Após início tortuoso, a Mercedes se recuperou, aparecendo com mais frequência no pódio, até anotando pole position com George Russell. Gabriel, curti, qual é a nota da Fórmula 1 2022 até aqui?
Nota da Fórmula 1 2022 até aqui, 5. 5. Porque acho que a disputa pelo título não existe mais, e isso não é bom. É porque acho que a disputa do Mundial de Construtores não existe mais, e isso é péssimo. Porque acho que as corridas em geral não estão boas. Eu acho que a gente teve algumas corridas interessantes, e aí acho que a última, como é aquele ditado, né? A última impressão é a que fica. Acho que o pessoal às vezes pode estar meio animado, né? Nossa, o GP da Hungria espetacular. Eu também achei o GP da Hungria espetacular. Mas quantos GPs da Austrália a gente teve para ter um GP da Hungria, né? Então eu acho que na minha avaliação entra o nível das corridas, que em geral a gente teve mais corridas ruins do que corridas muito boas. Algumas corridas na média, algumas corridas em que a direção de imagem foi tenebrosa. Por exemplo, o GP de Miami. Eu não acho que o GP de Miami foi tão ruim assim, mas na direção de imagens a gente teve um total de 2 ultrapassagens, talvez? E a corrida teve 80 vezes mais do que isso, mas o que passou na TV foi uma corrida horrorosa. Não foi tanto assim, mas o que passou foi isso. Então acho que tudo tem que entrar aí no balaio, mas tanto a qualidade das provas em si quanto a disputa pelo título, acho que deixam muito a desejar até agora em relação ao que a gente ficou mal acostumado de 2021, é verdade, porque 2021 foi uma temporada que eu considero nota 10, mas também abaixo de 2020, por exemplo, que a gente teve boas corridas, mesmo com o título tranquilamente decidido, e até 2019, que foi um ano abaixo nas corridas também, a gente teve uma sequência interessante de provas, né? Então, se a Fórmula 1 2022 tiver essa sequência de provas, ela cresce um pouquinho de nota, mesmo sem disputa de título, porque para mim o Verstappen e a Red Bull já são campeões, mas precisa ter essa sequência, porque são poucas corridas que a gente vai pegar daqui a alguns anos e falar, não, essa corrida realmente em 2022 foi muito legal, foi marcante e tal. Eu acho que talvez a gente só tenha tido o GP da Inglaterra porque foi a primeira vitória do Sainz, e aí a gente vai lembrar e tal, e o GP da Hungria porque foi muito bom.
Só antes de passar para o André, a chance de aumentar de 5 até quanto ao final do ano?
Sem disputa por título, tanto de pilotos quanto de construtores, que é o que eu acho que vai acontecer, para mim no máximo 7. 7, 7,5, se a segunda metade for espetacular, assim, toda a corrida espetacular.
André Neto, a sua nota para a temporada 2022 até agora?
Eu estou gostando um pouquinho mais da temporada, acho, do que vocês dois. Eu vou dar um 6,5, para mim passa de ano ali, com alguma sobrinha ainda. Acho que a gente teve, para mim, eu estava até olhando aqui, peguei o calendário de volta para olhar de novo quais corridas que eu achei foram divertidas, que entregaram entretenimento, quais corridas que não entregaram, que tivemos 1h20 sem entretenimento. Então, para mim, Bahrein foi uma corrida legal, Arábia Saudita a gente teve uma corrida legal, Austrália péssimo, Imola péssimo, Miami, como o Gá falou, foi uma corrida legal, mas a gente não viu a corrida, Espanha, corrida média, Mônaco para mim foi legal, acho que das provas memoráveis de Mônaco que a gente teve, essa é uma, tanto principalmente, na verdade, pelas cagadas da Ferrari. Acho que isso é algo que vai marcar essa temporada e que vai fazer a gente lembrar dessas corridas. Azerbaijão foi péssimo, o Canadá foi uma corrida na média, Grã-Bretanha foi uma corrida sensacional, a Áustria foi uma corrida boa, França ruim e a Hungria foi muito boa também. Então eu acho que a gente teve boas corridas nesse ano, não acho que seja um ano esplendoroso, acho que como o Gá falou, para mim também a briga por título, tanto de pilotos quanto de construtores, já está bem encaminhada e isso tira grande parte da emoção, mas acho que a Ferrari ter voltado a brigar por vitórias gerou bastante entretenimento esse ano, pelo tanto de erros que eles cometem, pelo tanto de besteiras, de escolhas incompreensíveis que a gente vê da Ferrari ao longo das corridas. Se a Ferrari fosse mais confiável, fizesse estratégias melhores, acho que a gente teria tido um ano talvez até pior até aqui em termos de qualidade das corridas. Talvez o campeonato estivesse mais equilibrado, mas a qualidade das corridas talvez tivesse sido pior. E, enfim, acho que a gente tem um potencial grande aí para essa reta final de campeonato com a Mercedes melhorando agora, com três equipes entrando nos fins de semana com chance de vencer, que é alguma coisa que faz um tempo que não tem. Então tem me agradado, sim, na média esse campeonato. Acho que não vai ser um campeonato que vai ficar eternamente marcado como foi do ano passado. Acho que isso, de fato, leva a gente a fazer umas críticas um pouquinho mais pesadas com essa temporada da Fórmula 1. Mas eu acho que, no geral, a gente está tendo um ano bom de competição, de corridas. Acho que a gente, obviamente, sempre vai ter corridas ruins, corridas na média, mas a gente está tendo uma boa quantidade, na minha visão, de corridas legais nesse ano.
E você, que nota dá para a temporada 2022 até as férias da Fórmula 1? Temos um 5, um 6,5. Vou dar nota 4, porque é assim mesmo. E você, eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo, sempre dando like, se inscrevendo nos nossos canais e fazendo todos esses vídeos aqui conosco. Muito bem, eu quero saber do Rodrigo Berton, só para entender qual é a nota dele.
6.
Você está bondoso hoje. De segunda-feira você está melhor, Berton.
Eu fico, o meu problema é a quinta-feira, Vitor. A quinta-feira, 6 da tarde. Porque acaba o WGP, eu fico triste, e aí acaba com a minha semana.
Ô, Gabriel, o novo regulamento surtiu efeito por algum acaso?
Surtiu, negativo. Ah, não. Não, porque assim eu não acho, eu acho muito injusto falar, não, tinha que cancelar o novo regulamento porque 2021 foi espetacular. As coisas não funcionam assim, né? É óbvio que se fosse... todo mundo que assistiu a temporada do ano passado ia gostar que todos os campeonatos fossem assim, lógico. Mas não, as coisas não funcionam desse jeito. As equipes trabalharam muitos anos para se adequarem ao novo regulamento. A Fórmula 1 perdeu quase uma década fazendo um novo regulamento, buscando soluções. Não dá para você ficar atrasando, porque uma temporada de exceção foi muito boa. Ela foi muito boa porque ela foi de exceção. Ela foi muito boa também porque era o último ano do regulamento, né? Eu acho que as pessoas às vezes perdem isso de vista. A temporada 2021 ela também foi muito legal porque as equipes já estavam de alguma forma olhando para 2022 financeiramente, algumas até em trabalho já para 2022, para um carro completamente diferente, e isso gerou uma temporada passada muito boa também, né? A Mercedes deu uma tirada de pé para focar em 22 e quando viu a Red Bull estava no cangote dela. Mas assim, não dá para eu fugir do óbvio e falar que o novo regulamento está divertido, não está. Se falava muito que principalmente as disputas de pista iam ficar muito melhores, que em poucos anos a gente ia abolir o DRS. Deus me livre. Se a Fórmula 1 vira hoje e fala que o DRS acabou, eu sinceramente sugiro a gente fazer um Golf Premium, sei lá, qualquer outro tipo de esporte para a gente cobrir, porque hoje em dia, nesse momento, 8 de agosto de 2022, a Fórmula 1 sem DRS vai ter uma média de 1,4 ultrapassagem por corrida.
Aliás, falando em golfe, um abraço também para as padarias que ficam ao lado de Gabriel Carvalho, fazendo pão de queijos tão duros quanto uma bolinha. André Neto, o novo regulamento é bom?
Aí acho que a gente começa a entrar mais no debate, porque efeito acho que surgiu, né? A gente teve mudanças aí, a gente viu, acho que no Bahrein, em Grã-Bretanha, a gente viu os carros, de fato, conseguindo andar mais próximos uns dos outros. Acho que o que tem deixado a Fórmula 1 na mão nesse ano tem sido a diferença grande de desempenho entre as equipes. E as duas equipes que estão niveladas na ponta, uma tem pleno conhecimento de como vencer corridas e disputar um campeonato, e a outra está completamente perdidinha. E, então isso tem prejudicado também. É, agora, a Fórmula 1 vendeu o novo regulamento como se fosse o grande solucionador de todos os problemas da categoria, que a gente ia ter 25 mil ultrapassagens todas as corridas, e todas as disputas de pista iam ser sensacionais, e não é bem assim, né? É, quando você tem, por exemplo, uma Williams que sobra lá atrás no grid, não adianta nada, a Williams não vai ultrapassar ninguém. É, então, acho que a Fórmula 1 também vem tentando teto de gastos, limitando o tempo de túnel de vento, vem tentando nivelar mais o nível das equipes, mas o que a gente viu na temporada passada foram duas equipes niveladas que sabiam como brigar por um título, brigando até o final, e foi justamente por isso que a gente teve um campeonato tão bom. É, se o regulamento é bom, eu acho que a gente precisa de mais um tempo ainda para avaliar, porque foi um regulamento que trouxe conceitos que estavam banidos há muito tempo na Fórmula 1, trouxe coisas que a Fórmula 1 não imaginava que ia haver, como o porpoising, então demorou um tempo até as equipes solucionarem isso, demorou um tempo até as equipes de fato começarem a focar só em melhorar os carros, em melhorar o desempenho. E assim, eu acho que a gente teve algumas corridas positivas em relação ao regulamento. Para mim, Espanha, Grã-Bretanha foram duas que ficou bem claro que as corridas melhoraram nessas pistas por conta da mudança do regulamento, e a gente teve outras que foram horríveis, que para mim são as pistas de circuitos de rua. É, a gente tem carros agora na Fórmula 1 que são carros mais rígidos, carros mais duros, carros que têm que andar mais baixo justamente por conta do efeito solo e que não se adaptam com esses circuitos de rua. É, a gente viu tanto a questão de saúde dos pilotos, mas foram corridas que, se você pegar, a maioria dessas corridas foi ruim, foi fraca, a gente não teve muita ação na pista. E tem sido uma tendência da Fórmula 1, inclusive, de ir atrás de mais corridas de rua, procurando outros centros, indo atrás de Las Vegas, enfim. Isso é meio preocupante, você pensar nesse casamento desses carros com esses circuitos de rua, que o asfalto é mais acidentado, que os carros pulam mais, que os carros são mais rígidos, então os pilotos vão sentir mais fisicamente por conta disso. Então, se o regulamento é bom, eu acho que ele é bom para algumas pistas, e para outras ele não é. E me preocupa para onde a Fórmula 1 vai querer caminhar em relação a isso. Acho que, por exemplo, o GP da Bélgica pode ser mais uma pista em que o novo regulamento favoreça uma corrida melhor. E a gente pode ter outras aí até o final do campeonato que eu acho, como, por exemplo, Singapura, que a gente vai ter corridas piores em relação a regulamentos antigos.
E você aí, prefere o regulamento do ano passado, prefere o regulamento desse ano? Gosta dos dois? Não gosta dos dois? Comente aí para a gente saber a sua opinião, dando seu like, se inscrevendo aqui nos canais Grande Prêmio em todas as redes sociais. Por fim, Gabriel Curti, quero saber uma coisinha de você. O regulamento e a temporada 2022 são piores do que a gente esperava, porque nós temos a impressão que 2021 foi muito acima, ou uma coisa não depende da outra?
Eu acho que em algumas avaliações isso pode acabar pesando, mesmo que inconscientemente, né? Então, eu faço meia culpa e acho que talvez eu esteja condicionado pela temporada espetacular que a gente teve ano passado. Mas, em geral, eu tento associar 2021 nessa disputa, e aí por isso que eu tento lembrar de outros anos em que o Hamilton foi dominante, em que a Mercedes foi dominante, e acho que a gente teve corridas de níveis melhores do que a gente está tendo em 2021. Ainda assim, a Fórmula 1 de domínio da Mercedes não era a Fórmula 1 que me agradava. Talvez ela fosse até o momento em que o Rosberg se aposentou. Quando virou o Bottas, aí a coisa degringolou bastante, porque o Bottas em momento nenhum foi uma ameaça para o Hamilton, e a Red Bull e a Ferrari... Não, a Red Bull, né? A Red Bull nunca foi uma ameaça para a Mercedes nesse período, e a Ferrari, quando foi, ela fracassou de forma retumbante. Então, 2017 e 2018, que são temporadas, na minha visão, melhores que 2022, elas poderiam ter sido muito maiores, não fosse a Ferrari e o Vettel, né? Acho que até determinado momento de 2017, mais precisamente até o GP de Singapura, a gente tinha ali uma temporada se desenhando histórica, talvez. 2018 até o GP da Alemanha, a gente também teve uma temporada que se desenhava histórica, talvez. E depois daqueles erros que o Vettel cometeu, a Ferrari se perdeu completamente, entrou numa espiral muito negativa, e também a Mercedes melhorou muito, né? A Mercedes abocanhou a chance que ela teve e deixou a Ferrari muito para trás. Principalmente em 2018, a Mercedes mexeu no carro e ela ficou absolutamente imparável naquela reta final de campeonato. Então, acho que todas as temporadas, tirando 2021, todas as temporadas têm um porém na era híbrida. Todas elas têm. Ou é uma equipe só que domina, ou não teve disputa pelo título, várias. É, ou tiveram muitas corridas ruins, algumas também. Algumas temporadas tiveram várias corridas ruins. É, mas eu acho que 2022, ela empaca por ela ter um pouco disso tudo. De ter uma equipe dominante por vias tortas, que é a Red Bull. Porque a Red Bull não tem um carro dominante, mas ela é uma equipe dominante. E isso deixa a temporada feia, na minha visão. Ela fica pior do que ela deveria ser. É, e aí eu concordo muito com o que o André disse. Se a Ferrari não errasse tanto, talvez a gente tivesse corridas piores, mas a gente teria um campeonato muito emocionante. A gente teria um campeonato ponto a ponto, porque teria uma equipe com o melhor carro, Ferrari, e um piloto que é o melhor piloto do momento, Verstappen. E a gente veria essas duas forças se chocando e seria uma bela história para a temporada. Eu acho que a temporada, nesse momento, acima de tudo, ela está carente de grandes histórias.
A nota é 6,5 que você deu, André, justamente porque nós temos a impressão que ela poderia ser muito mais por conta dessa Ferrari que falha em vários momentos. Nós temos essa impressão porque a temporada de 2021 foi a que foi. Ou ela é simplesmente 6,5 porque ela se desenha 6,5 independente desses fatores?
Ah, eu acho que tudo que você falou acaba tendo um efeito nessa nota que eu dei, né? Acho que a questão da Ferrari entra nesse aspecto de que poderia ter uma narrativa geral do campeonato muito maior, que eu concordo com o Gá, que faz muita falta para você lembrar das coisas depois, você ter essa narrativa, isso muda as coisas. É, inclusive, se a gente olhar para o ano passado, acho que a gente teve corridas que não foram tão boas assim, mas por a gente estar tão envolto num campeonato tão disputado, entre dois pilotos disputando ponto a ponto, a corrida fica muito maior na nossa cabeça. Então, sei lá, um exemplo que vem para mim aqui agora foi o GP da França, que o Verstappen ganhou a corrida na estratégia, mas que não foi uma corrida muito animada, não foi a corrida que aconteceu muita coisa. Mas é uma corrida que, quando a gente relembra todo o campeonato, relembra como foi a disputa, foi uma ótima corrida pensando no campeonato, pensando em dois pilotos que estavam disputando ponto a ponto o título. E nesse ano eu acho que a gente tem corridas com algumas grandes histórias. Né? Eu sei que você ficou revoltado quando eu citei Mônaco, mas eu acho que essa corrida de Mônaco é uma corrida que tem uma grande história para a gente lembrar para os próximos anos, que é a Ferrari entregando a vitória do Leclerc em casa para a Red Bull, para o Sérgio Pérez, fazendo uma estratégia completamente bizarra, o Leclerc também perdido na pista sem saber o que fazer. Então, eu acho que a gente tem algumas histórias ali dentro da temporada. Se eu tivesse que eleger uma narrativa nesse momento, seria o desastre Ferrari, mas acho que o 6,5 vem porque não tem uma disputa geral por título, uma disputa geral por campeonato, quando poderia ter. Acho que essa é a grande decepção. A gente poderia ter um ano muito bom pelo desempenho, pelos carros que Red Bull e Ferrari construíram, e a gente não está tendo isso. A gente tem algumas corridas legais, outras ruins, e a temporada está ficando marcada pelos erros da Ferrari. O efeito 2021 entra justamente aí, né? A gente viu uma disputa muito grande no ano passado entre duas equipes muito parelhas, e nesse ano a gente tem justamente essa sensação de que, pô, se o carro desenhadinho da Ferrari ali fosse pintado de prata e verde e fosse dirigido por Toto Wolff pela equipe da Mercedes, a gente teria um ano provavelmente muito, muito mais legal. Então acho que o 6,5 entra nisso, entra nos erros da Ferrari, entra na expectativa de ter uma nova briga interessante pelo título, que a gente não está tendo, e ter corridas que não tem como negar que foram ruins ao longo da temporada. Acho que, de fato, tem metade das corridas que foram xoxas, capengas, e que a gente não vai lembrar mesmo.
Muito bem, Renata Vasconcelos. E você acha o que 2021 influencia em termos uma opinião válida sobre a temporada 2022? Também comente aqui nos canais Grande Prêmio, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva em todas as nossas redes sociais, participem do nosso conteúdo. Muito bem, Berton, vem aqui que hoje nós temos Spaces. Daqui a pouquinho, assim que terminar o Paddock GP nas redes sociais, em vídeo aqui do Grande Prêmio, nós vamos para twitter.com/grandeprêmio. Já temos o link, vá aqui às redes sociais, que eu tenho certeza que você vai encontrar como participar do nosso programa. Falaremos muito mais de Piastri, Ricardo, sobre a Fórmula 1 2022.
É isso, Vitor Martins, estreia do Time Extended em formato de Spaces lá no Twitter, uma forma mais interativa, a gente vai poder puxar vocês para conversar com a gente também, agradecer a audiência. A gente sabe que a audiência hoje foi bem bacana, uma hora de programa agora, 500 pessoas na live, porém poucos likes.
Aí me irrita um pouco.
aí eu já fico... Vou reduzir 10 minutos dos Spaces hoje, Vitor, porque o pessoal não está dando like. Só tem 460 likes, Vitor. E a gente bateu mais de 500 pessoas e o pessoal não dá like, Vitor. E eu fico triste.
Até o gato até congelou.
O gato até travou, ó, de tristeza. Deixa eu tirar ele aqui enquanto ele se arruma. E eu fico triste também. Ninguém mais mandou superchat. Eu tive dois novos assinantes aqui, mas eles não deixaram aquela opção para aparecer e também não apareceu quem que escorregou o sub para a gente. Eles não estão favorecendo, Vitor.
Complica um pouco.
E olha, a gente vai falar... O que a gente vai falar no Space hoje, Vitor? Piastri,
e nós vamos falar dos piores no Space. Agora eu estou me ouvindo.
Eu também.
Quem será que aprontou? Deixa eu ver. Tem cara de André Neto.
Certeza. Começou ontem.
Eu conto no Space.
Por conta disso, eu vou contar o que André Neto fez ao longo do final de semana em Campinas.
Aportou bastante. Aliás, um beijo para o Felipe Leite, né, que está passando por um momento de culpa na vida. Ele que foi considerado culpado de muitas coisas. Um beijo para ele. Deve estar nos assistindo.
Deixa eu fazer um registro aqui. A gente já falou mal da McLaren, né, pela condução do chute na cloaca do Ricardo. Agora eu vou fazer uma crítica também ao patrocinador da McLaren, ao senhor Oswaldo Google Chrome. Está sendo um dos programas mais dramáticos da minha vida, porque eu entrei no StreamYard com o Google Chrome travando, e ele travou o programa inteiro. Eu estou absolutamente abismado com a falta de carinho que a organização comandada por Oswaldo Chrome tem feito aqui no meu notebook.
Aliás, o senhor Oswaldo Chrome está fazendo um aplicativo cada vez mais pesado, né? Para trabalhar com...
Tá.
Olha, não está fácil, Vitor.
Não está fácil. Então não está fácil, nós temos poucos minutos para o nosso programa aqui no YouTube. Lembro que daqui a pouco vamos para twitter.com/grandepremiospaces. Vou fazer o primeiro introito e aí continuamos lá, ok? Então, rapidamente hoje, certo? Tudo bem. Entre os titulares da temporada 2022, já tivemos 4 vencedores. Verstappen, Leclerc, Pérez e Sainz no top 3, se juntam aos já citados Lewis Hamilton, George Russell e Lando Norris. Nas 13 corridas disputadas até aqui, Gabriel Curti e André Neto, quais foram os 5 melhores pilotos da Fórmula 1 2022?
Cinco melhores pilotos da Fórmula 1. Verstappen, para mim, é absolutamente disparado o melhor piloto da temporada. Depois... Num cômputo geral, eu colocaria o George Russell por tudo, porque é o ano de estreia dele na Mercedes, porque está muito regular, buscando pódios e tal. Começou a temporada na frente do Hamilton. Eu acho que o Hamilton já pode... Eu vou colocar o Norris em terceiro, na frente do Hamilton, pelo que ele faz com a McLaren, que não é tão boa quanto a Alpine, e ele está em sétimo no campeonato. Eu coloco já o Hamilton em quarto. Acho que essa sequência recente do Hamilton é absurda, e coloco o Leclerc em quinto, porque eu acho que a fase recente da Ferrari é uma draga, mas eu acho que o Leclerc deixou-se levar junto, e tem cometido mais erros, tem sido menos eficiente em classificações, que é uma coisa que ele domina completamente. Então, ao mesmo tempo em que a Ferrari desabou, o Sainz está muito mais próximo do Leclerc hoje do que ele estava no começo da temporada. Acho que tem méritos do Sainz nisso, mas também tem uma queda de desempenho do Leclerc.
André Neto, qual é o top 5 da Fórmula 1 2022 para você?
Eu tinha anotado aqui, está praticamente igual ao do Gá. Para mim, o Verstappen disparado, melhor piloto da temporada, o Russell em segundo, Norris em terceiro, aí eu coloquei o Leclerc na frente, coloquei ele em quarto, justamente pensando nos desempenhos de classificação. Acho que ele ainda é o quarto piloto aí, tem um erro na França que pega muito forte aí na hora de fazer essa avaliação. E coloquei o Hamilton também em quinto já, acho que essa sequência de 5 pódios aí é muito forte, ele vem andando constantemente na frente do Russell, para só encaixar na classificação, que de vez em quando ele está tendo um probleminha ou outro, mas para mim é o mesmo top 5 aí, top 5 de pilotos da Fórmula 1 nesse ano.
Muito bem. Fast 5. Muito bem. Coloque aí também nos comentários desse vídeo qual é o seu top 5 da Fórmula 1 2022 até agora. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva nos canais do Grande Prêmio. Sempre é muito válido ter a sua opinião e participação aqui. Muito bem, ó, nós estamos nos encaminhando. Berton, temos mais mensagens do público?
Oi, Vitor. Perdão, eu estava aqui iniciando o Space. Deixa eu só ver se o microfone está mutado aqui. Sim, está mutado. Então já tem a galera lá chegando no Space, twitter.com/grandeprêmio. O link está fixado no chat do YouTube aqui para você já entrar lá. Já tem bastante gente aqui, hein, Vitor, esperando a gente.
Posso assim.
Então a gente vai terminar o programa aqui, até o Vitor, o Gaio e o André vão conectar lá, vou colocar eles como hosts. Renato Ribeiro, se quiser entrar também, vai entrar. E vocês vão lá, e aí vocês vão solicitando aqui, eu vou puxando as pessoas para participar com a gente, certo, Vitor?
Certo, Berton. Nós temos muitos assuntos. A reboque aqui do nosso Paddock GP, o Time Extended vai falar mais de Piastri, das últimas informações referentes ao piloto, sobre a Alpine, e vamos falar sobre os 5 piores pilotos da Fórmula 1 2022. Espero não contar com o nome que deve aparecer, eu já vou ficar um pouco triste.
Pois é, então aguardem aí o que vai acontecer no Spaces do Grande Prêmio. Já está iniciado lá, em 3 minutinhos a gente começa, então é só a gente encerrar aqui em YouTube, Twitch e Twitter, para passar pro Space lá no Twitter também, Vitor Martins.
Muito bem, eu quero agradecer todo mundo que acompanha o nosso Paddock GP aqui no YouTube, na Twitch, no próprio Twitter. Vamos lá então, portanto, acompanhar mais programa aqui no Spaces, falando sobre a Fórmula 1 2022, tudo que vem acontecendo nas férias, que não são tão férias assim, afinal, temos trabalhado bastante nos últimos dias, enfim. Beijo para Gabriel Curti, para André Neto e para você que acompanhou o nosso Paddock GP nessa semana. Semana que vem teremos muito mais. Lembrando que tem TTGP quarta-feira, temos Paddockcast. Qual é o tema, Gabriel?
Não é comigo. Essa semana não é comigo.
O tema não veio para mim.
É com Pedro Henrique Marum. Estou de folga essa semana.
Não tenho a menor ideia do tema do Paddockcast. Quinta-feira, portanto, também tem WGP, o programa com as meninas do Grande Prêmio. Claro, o podcast da semana certamente estará entre nós. Estamos indo para o Space. Acompanhem a gente. Um beijo. Tchau.